Na verdade, senhor presidente, e senhores colegas, vossas excelências, senador Jorge Viana, aproveitando as recomendações médicas, principalmente dos oftalmologistas, é que o senador Luiz Henrique continue no estaleiro, já que Vossa Excelência tocou no assunto, continue no estaleiro, mas em franca recuperação. O olho está melhorando com o vírus que havia cometido. E pelas informações, no passar o carnaval, ele voltará a atuar aqui em Brasília. E eu transmitirei, se não puder, Vossa Excelência, entrar em contato, de eu me encontrar agora nos dias de carnaval com ele, a mensagem, a torcida de Vossa Excelência e de vários colegas que têm procurado saber notícias do colega. Santa Catarina, senhor presidente e nobres colegas, vem sofrendo há cerca de 8 dias seguidos ataques violentos, privando a população de sua paz e tranquilidade. Chegamos a 59 atentados em 18 cidades. O sistema prisional demonstra sinais de que as coisas não estão funcionando como deveriam. O professor francês Albert Camus, em seu livro intitulado A Peste, descreve um vilarejo qual é assolado por uma epidemia de determinada doença incurável para aquela época. Ele conta em pormenores o pânico causado pelas mortes ocorridas, desde crianças até os mais velhos daquela localidade. Porém, aos poucos, os moradores foram tornando-se imunes ao pânico, isto é, não mais se impressionavam com a quantidade enorme de óbitos. Começaram a pensar como se fosse uma coisa natural. Ah, deixa que está acontecendo. Quer dizer, no começo era aquele pânico, aquele imprevisto, era o assunto da vila, do vilarejo, do lugar. Mas as coisas iam acontecendo, foram se acostumando com as mortes, etc. e tal. E dali eu acho que a fatalidade deixa acontecer e assim por diante. Virou uma rotina de desgraça. Tornou-se normal. Ninguém mais se importava ou buscava soluções, como se todos estivessem anestesiados, não mais se incomodando com tantas mortes. Fazendo uma comparação, parece que a violência em nosso país não nos comove mais. Tratamos como meros números, 8 dias seguidos, 59 atentados, 18 cidades. Isso no caso do meu estado, que é Santa Catarina. Fico pensando nas pessoas, nas famílias catarinenses de todo o Brasil. São milhares de pessoas afetadas pela violência, são vidas perdidas, são sonhos destruídos. O que nos faz pensar o que há de tão errado? Quais as razões de tanta violência? Onde o sistema prisional está falhando? A ação criminosa que atinge Santa Catarina exige uma resposta articulada, rápida e enérgica das autoridades policiais na repressão da violência e garantindo segurança da população. Essa é a prioridade número 1. Aliada à apuração da responsabilidade desses atos e correspondente punição por sua autoria. Nada mais, nada menos, por essa razão que o governador encontra-se em Brasília e está se reunindo nesta tarde com o ministro da Justiça para justamente tratar com a participação do governo federal, principalmente da questão de inteligência, de infraestrutura, de logística, para enfrentar essa preocupação, essa insegurança que vem acometendo o nosso estado. O governador Colombo aí se encontra para, juntos, tentarmos encontrar um caminho. Mas a discussão de fundo não pode ser deixada de lado. E esta é a que cabe ao Parlamento. Nossa legislação penal e o sistema penitenciário brasileiro, no contexto do cumprimento de suas funções sociais. Não é segredo para ninguém que o sistema prisional não consegue cumprir a função preconizada pela Constituição e consolidada em nossa legislação penal, qual seja, a ressocialização dos apenados. Ao invés disso, nossas penitenciárias tornaram-se escolas do crime. Ao deixarem as cadeias, alguém de bom senso pode acreditar, de forma geral, na reinserção pacífica desses apenados? Ao invés de resolver a questão, cria-se mais um problema. Prendemos por um delito, às vezes, menor e devolvemos à sociedade um bandido graduado. O que o Brasil ganha com isso? Não se trata de um mero discurso humanista em prol dos direitos humanos, que, de fato, não podem ser ignorados. É muito mais uma questão lógica, matemática, relação custo-benefício. Gastamos com presídios e manutenção dos presos uma verdadeira fábula e, em troca, recebemos bandidos mais especializados. Além das providências imediatas de repressão, precisamos pensar em medidas de médio e longo prazo que propiciem uma alteração nesse ciclo vicioso. Quanto mais a polícia trabalha, prendendo mais criminosos, apreendendo mais drogas, desmascarando mais quadrilhas, mais demonstra a sociedade que o problema da violência urbana não depende só dela. E, antes de tudo, deve ser atacado nas suas causas. Há, portanto, a urgente necessidade de se adotarem políticas governamentais mais eficientes, principalmente na área social e educacional, de modo a propiciar um verdadeiro diagnóstico dos problemas encontrados relacionados à criminalidade e à violência. Lembro também que é fundamental o controle da polícia pelos cidadãos, tal qual já vem ocorrendo em alguns estados, através das ouvidorias de polícias. Isso significa que a polícia também precisa ser diagnosticada em seus erros para que não efetue abusos de poder e, dessa forma, possa ser corrigida. Com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades penitenciárias. Repito, com relação ao sistema penitenciário, uma alternativa viável consiste na descentralização das unidades penitenciárias. A opção por grandes construções exige uma logística complicada, gera altos custos, além de promover o afastamento dos apenados e seus familiares de um pernicioso ajuntamento, permitindo a formação de grupos e gangues. Seria interessante que, em determinado momento, cada comarca pudesse ter uma pequena unidade prisional, proporcional ao seu número de habitantes, possibilitando a aplicação mais eficiente de políticas educativas reintegradoras. Quer dizer, a descentralização disso, procurar se descentralizar por regiões, se não for por comarcas, um pouco mais nas suas regiões, para que se possa atender e se possa dar guarida. E aí, os seus familiares, as pessoas, possam estar familiarizando, possam estar acompanhando esses casos. Eu parto para a conclusão, senhor presidente. Temos que manter os presos mais perigosos recolhidos em penitenciários de segurança máxima. Não permitir que sejam juntos a criminosos que cometerem delitos menores. Surge a ideia de manter os presos de forma estratificada em relação aos seus crimes. Tem que partir para isso, porque se juntar todo mundo, criminosos extraordinários, criminosos que são de tradição, junta com aqueles de menores crimes e bota todo mundo junto, às vezes milhares de presos, a grande penitenciária. Não tem como, se não estratificar, isso cria, não descentraliza, cria problemas, é difícil. E esses de menores crimes, quando saem, saem graduados, saem especializados no crime, até por orientações desses professores lá dentro que estão. Por isso, se nós descentralizarmos... pequenas penitenciárias, por regiões, por comarcas, se fosse possível, era melhor, nós daríamos um atendimento mais especificado, a ressocialização seria melhor e os criminosos maiores, aí sim, tínhamos que colocar em penitenciário de segurança máxima. Eu acho que essa estratificação seria importante. Vou encerrando. O sentimento popular, esse desejo de punição severa aos criminosos, é plenamente compreensível. Não podemos ficar reféns de organizações criminosas, vítimas da insegurança. Que a justiça seja feita de forma rápida. Cabe ao Parlamento dar uma sua resposta, promovendo um debate sério e amplo de nossa legislação, baseado não puramente no instinto punitivo, mas buscando a função reintegradora desejada por todos. Essas são as reflexões...
Vossa Excelência, permite, senador Maldaner.
Aí vai depender em relação ao tema de Santa Catarina. E ficamos até de conversar no dia de hoje. Se permitir, Vossa Excelência, eu ficaria muito grato para que você pudesse participar nesse debate, Eduardo Suplicy.
Brevemente, senador Cassino Maldaner, quero compartilhar a sua preocupação com estes acontecimentos de violência tão forte que estão ocorrendo em Santa Catarina. Também tem havido problemas difíceis que, ora, caracterizam a ação de violência no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. E, por outro lado, temos visto algumas iniciativas importantes, como, por exemplo, das unidades de pacificação da polícia ali no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem havido algumas novas medidas adotadas, assim como no Rio, pelo secretário Beltrame, em São Paulo, pelo secretário Fernando Grela Vieira, como, por exemplo, em dezembro último, determinou que agora, quando há vítimas de um tiroteio, agora serão as ambulâncias e as equipes do SAMU que vão atender e recolher os feridos e assim por diante. São experiências muito relevantes e eu justamente estou sugerindo e encaminhando um requerimento para que o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, o secretário de Segurança de São Paulo, do Rio de Janeiro, possam comparecer proximamente à Comissão de Constituição e Justiça para debater meios de haver a cooperação dos três níveis de governo visando diminuir a criminalidade violenta. E quem sabe, diante das preocupações de Vossa Excelência, eu vou lhe mostrar este requerimento. Se Vossa Excelência... Isso pode ser um caminho. O convite também ao secretário de Segurança de Santa Catarina. Eu vou mostrar, Vossa Excelência, o requerimento que está aqui pronto para ser apreciado.
Eu recolho com alegria as sugestões de Vossa Excelência, senador Suplicy. E subscrevo com muita honra. Principalmente no momento que nós estamos passando agora. E o nosso Estado vive dias intranquilos. E oxalá na reunião que o governador, nesse instante, se encontra com o ministro da Justiça, chegue-se a um denominador, pelo menos algumas providências em conjunto com a participação do Ministério da Justiça, no caso catarinense. Eu torço para que haja sucessos, encontre-se caminhos no encontro que está acontecendo nesse instante entre o governador Colombo e o ministro da Justiça. E recebendo as sugestões de Vossa Excelência, senador Suplicy. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive pela tolerância.